But when Jim was talking yesterday about the rules of preaching, he was right on.
Mas quando ele estava, o Jim falando ontem sobre as regras para o bom pregar, ele bateu em cima da mosca.
I want to say I agreed with every word he said.
Eu quero dizer que eu concordei com tudo que ele falou.
Well, I don't necessarily follow the point about preaching without notes, but that was an incidental.
Eu não necessariamente sigo aquela orientação de pregar sem um esboço, mas isso é uma coisinha à parte ali, né?
He has a brilliant memory and mine's very poor.
Ele tem uma memória brilhante, a minha é terrível.
But for 30 years in the ministry of one church, I always preached in an expository manner.
Mas durante 30 anos de ministério em uma só igreja, eu sempre preguei expositivamente.
I spent all my ministry traveling through books of the Bible.
Eu passei meu ministério todo passando por livros da Bíblia, viajando pelos livros da Bíblia.
I hope my congregation found it helpful, but I certainly did.
Eu espero que minha congregação tenha visto isso como uma coisa boa, para mim foi, ajudou muito.
And for all the reasons Jim gave.
E por todos os motivos que o Jim partilhou aqui com vocês.
So I do commend it to you, brethren who are preaching.
Então eu realmente corroboro isso para aqueles de vocês que estão pregando.
I could never understand men who said to me, I think I've told these people all I can. I don't think there's anything else I can teach them.
Eu nunca consegui entender um pregador que chegou para mim e disse assim: "Eu já disse para esse povo tudo que eu tenho a dizer."
So it's time for me to move on.
Então, tá na hora de eu ir para outra igreja que eu não tenho mais mensagem a pregar.
I spent 30 years preaching in one church.
Eu passei 30 anos pregando numa só igreja.
And when I left, there were vast areas of the Bible I hadn't really touched.
E quando eu saí daquele ministério, ainda havia áreas imensas da Bíblia que eu nem sequer tinha tocado.
I'm just reminded as I stand here of John Newton when he first went to Olney.
Eu me lembro aqui de John Newton quando ele foi para Olney no início do ministério.
He'd been there a few years and then he was very worried about how he would be able to go on preaching to the same people.
Na verdade, ele já estava ali há alguns anos e ele começou a se preocupar como ele poderia continuar pregando para a mesma congregação.
Would he run out of things to say?
Será que ele esgotaria o que ele tinha para dizer?
Then he walked down to the river that flowed just beside the village.
E aí ele foi até o rio que passava ali ao lado do vilarejo.
And he saw the river flowing constantly.
E ele viu aquele rio, aquele riacho constantemente fluindo.
And he thought, that's just like the Bible.
E ele pensou, a Bíblia é assim.
Constantly new.
Constantemente nova.
Constantly learning.
Constantemente aprendendo.
To change the picture, a mine. A mine, dig hole. Where you bring things up from the ground.
Para mudar de ilustração é como uma mina de ouro que você está sempre cavando e obtendo mais coisas.
From which there is so much gold to extract.
Uma mina de onde há tanto para se extrair.
And then I do want to say, take the opportunity of expressing from Jim and myself a very real thanks to our brother Eros here.
E eu gostaria da parte do Jim e minha de agradecer muito ao Eros aqui.
Just think how boring it would have been without him.
Imagine como seria tedioso sem ele.
He has been a magnificent translator.
Ele tem sido um ótimo tradutor.
And we all owe him a very great debt of gratitude.
E nós todos temos uma dívida de gratidão para com ele.
I'm glad he's. I hope he's translating this properly.
Eu espero que ele esteja traduzindo isso certo.
He may have started talking about something else.
Talvez ele tenha começado a falar de outra coisa.
But he's been working harder than we have.
Mas ele tem trabalhado mais arduamente do que nós.
We get little gaps where we can stop and think, but he has to be thinking all the time.
A gente tem uns intervalos onde a gente pode raciocinar a próxima frase, mas ele não tem.
Well, here we are at the end.
Então, cá estamos no final da conferência.
Won't it be wonderful when there is no end?
Não vai ser maravilhoso quando não houver final?
When you don't have to go back to your church.
Quando você não tiver que voltar para a sua igreja.
Ah,
see how they get
exactly. Because your church will be with you.
Porque a sua igreja vai estar junto com você, meu querido.
And better still, they will be changed.
E ainda melhor, serão transformados.
And even better than that, their pastor will be changed.
E melhor do que isso, o pastor deles vai estar transformado.
And my dear friends, when I get to heaven, and I hope I get there before any of you.
E meus queridos, quando eu chegar no céu, eu espero chegar lá antes de qualquer um de vocês.
I will look out for you.
Eu vou procurar vocês.
And I won't need to read a name badge.
E eu não vou lá ter a necessidade de ler um crachá.
Because then we will know all things.
Porque lá nós saberemos de todas as coisas.
And I've learned now at this conference a new exposition of 1 Corinthians 13.
E nesta conferência eu aprendi uma nova exposição de 1 Coríntios 13.
You have at last told me what the language will be.
E vocês por fim já me disseram qual vai ser a linguagem no céu.
I didn't read that in any commentaries, but I presume you must be right.
Eu não li isso em comentário nenhum, mas eu pressuponho que vocês estejam certos.
Well, now will you turn with me to the Word of God?
Abram comigo a palavra de Deus.
And this morning I don't want to be controversial.
E nesta manhã eu não quero ser controvertido de forma alguma.
I just want to give you a few good things to take back in your luggage.
Eu só quero dar para vocês algumas coisinhas boas para vocês levarem de volta na sua bagagem.
So we're going to read from 2 Corinthians chapter 11.
Então nós vamos ler em 2 Coríntios capítulo 11.
And I want to talk to you about sufficient grace.
E eu quero falar para vocês acerca de graça suficiente.
You go ahead, Eros.
A partir da metade do versículo 21, 2 Coríntios 11: naquilo em que todos os outros se atreveram a gloriar-se, falo como insensato, eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede. E muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro? Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele.
You will find my text in chapter 12 and verse 9.
O meu texto, na verdade, está no capítulo 12, versículo 9.
My grace is sufficient for you.
Minha graça é suficiente para você.
Now we will leave the commentators to argue over the exact nature of Paul's thorn in the flesh.
Nós vamos deixar para que os comentaristas discutam a verdadeira natureza do espinho na carne de Paulo.
They range from poor eyesight to the poor choice of a wife.
Eles vão desde uma visão muito ruim, problemas nos olhos, até uma má escolha de uma esposa.
But whilst the phrase almost certainly refers to some physical ailment, this morning it doesn't really matter to us what it was.
Mas enquanto essa frase de Paulo do espinho na carne provavelmente se refira a alguma carência física, algum problema físico, na verdade para nós não importa nessa manhã.
For Paul it was the effect rather than the cause that really troubled him.
Na verdade para Paulo era o efeito e não a causa que o perturbava.
You see, Paul had work to do.
Paulo tinha trabalho a ser feito.
Big work, important work, lots of work.
Paulo tinha um trabalho importante, um trabalho grande e muito trabalho a ser feito.
And it was all gospel work.
E tudo era relativo ao evangelho.
And this angel of Satan, agent of Satan as he called it, threatened to hold him back.
E esse agente de Satanás, como ele o chama, ameaçava detê-lo de fazer essa obra importante.
Now that it was a very serious hindrance is very clear.
Que era um impedimento muito sério, isso o texto deixa bem claro.
Paul had been through any number of dangers and beatings already.
Paulo havia passado por inúmeras situações difíceis de surras que ele levou e coisas assim.
And through it all he could say I worked harder than any of you.
E mesmo no meio disso ele podia dizer, eu trabalhei mais do que todos vocês.
A lacerated back or an empty stomach never stopped him.
Uma costas esfaceladas por chicotadas ou um estômago vazio jamais detiveram Paulo.
Threats from bandits, shivering, aching limbs, near drowning, never stopped him.
A ameaça de bandidos, quase afogamento, fome, nada deteve Paulo.
But this one, whatever it was, seems to have come in an altogether different category.
Mas essa provação parece ter vindo de um jeito diferente do resto.
He calls it simply his thorn in the flesh.
Ele simplesmente chama isso de espinho na carne.
And three times he pleaded with God, take it away.
E três vezes ele implorou a Deus, Senhor, tire isso de mim.
Clearly he wasn't coping very well and he knew he could do better without it.
Certamente ele não estava se dando muito bem com aquilo e ele tinha convicção de que sem aquilo ele produziria melhor.
Are you thinking of your thorn in the flesh like that?
Você está pensando no seu espinho da carne da mesma forma?
He felt it came from a direct satanic attack and he was tormented by it.
Ele pensava ser um ataque satânico direto que o estava atormentando.
That's the same word that is used in the Gospels of when they beat Jesus about the head.
É a mesma palavra utilizada nos evangelhos para dizer que eles bateram na face de Jesus.
Now, Paul wasn't one of those simple-minded Christians.
Agora, temos que ter em mente que Paulo não era um daqueles cristãos simplórios que anda por aí.
Who identifies demons in every irritating fly that buzzes around his head.
Que vê demônio em cada poste da rua.
So when he referred to a problem as a messenger of Satan to torment me, it must have been something out of the ordinary.
Então, quando ele identifica isso como um mensageiro, um agente de Satanás para atormentá-lo, deve ter sido realmente alguma coisa fora do comum.
However, every time he prayed, he knew the answer came back from God. Stay with it, Paul. My grace is sufficient.
Ainda assim, cada vez que ele orou, ele sabia que a resposta vinha do mesmo jeito. Paulo, aguenta firme aí, a minha graça te basta.
Now, whatever this grace was, Paul must have found it sufficient.
Seja lá o que foi ou como foi essa graça, Paulo deve ter entendido ela como suficiente.
Because to these same Christians at Corinth, he says, God is able to make all grace abound to you.
Porque aos mesmos cristãos em Corinto, ele diz, Deus é capaz de fazer-vos abundar em toda a graça.
So that in all things, at all times, having all you need.
De forma que em todas as coisas, em cada circunstância, tendo tudo de que precisais,
you will abound in every good work.
Vocês possam abundar em toda boa obra.
Now some people talk about grace so lightly and easily.
Hoje em dia há pessoas que falam sobre a graça de uma maneira assim tão light, tão tranquila.
Oh, we're all good at that evangelical jargon that just trips off our lips.
Como nós somos bons nesse jargão evangélico barato que sai dos nossos lábios com a maior facilidade.
But when anyone talks to me about sufficient grace, there are a few things I want to know about them.
Mas quando uma pessoa fala para mim sobre graça suficiente, Há algumas coisas que eu quero saber acerca dessa pessoa.
I would like to know the reality of their experience that has proved the reality of grace.
Eu gostaria de conhecer a realidade da experiência dessa pessoa que comprova a realidade da graça na vida dela.
Do they know anything about what suffering is?
Essa pessoa sabe o que é sofrer?
Have they really confronted the hard realities of life?
Essa pessoa já encarou de frente as dificuldades da vida?
Are the disappointments and heartbreaks, the frustrations and failures theirs as well?
Será que ela já passou por frustrações, por fracassos, por desapontamentos da vida, aqueles mais sérios?
Do they know what it is to be let down by those they trusted in most?
Será que essas pessoas sabem o que é ser rejeitado, posto de lado, ter o tapete puxado por aquelas pessoas em quem mais confiaram?
So if this man Paul is going to preach to me about sufficient grace, I want to know what he experienced.
Então, se esse homem chamado Paulo quer pregar para mim acerca de graça suficiente, eu quero saber o que que ele passou.
And whether he really found grace sufficient.
E se realmente ele descobriu uma graça que é suficiente.
And if those two things marry together,
e se essas duas coisas se casam,
then I want to ask him what the grace is that he's telling me about.
E aí eu quero perguntar para ele o que que é essa graça de que ele está falando?
That he found so abundantly available and so sufficiently helpful.
Que ele encontrou tão abundantemente disponível e tão suficientemente pronta para ele.
So let me introduce Paul to you for a moment.
Então, por um instante, eu quero apresentar para você o apóstolo Paulo.
Now, at one level, there's a great deal here in 2 Corinthians 11 in the passage that Eros read earlier.
Em certo sentido, há uma boa parte disso já nesse texto que foi lido anteriormente.
Paul, how many times were you in prison? I've lost count.
Paulo, quantas vezes você foi preso? Bom, na verdade, eu perdi a conta.
Okay, well, how many times did you receive the 39 lashes when the leather whip with thongs at the end lacerated your back and plowed great furrows in your skin?
Paulo, quantas vezes você foi açoitado 39 vezes com aquele açoite de couro com aquelas pontas de ferro que dilaceraram a sua pele?
5 times.
5 vezes.
Beaten with rods, Paul?
E açoitado com varas, Paulo?
Yes, 3 times.
Sim, 3 vezes.
You've been stoned, Paul.
Você já foi apedrejado, Paulo?
Like you saw Stephen stoned?
Como você viu Estevão ser apedrejado?
Yes, but only once. It was at Lystra, and you remember they dragged me outside the city and thought I was dead.
Sim, foi só uma vez, foi em Lystra, e você se lembra, eles me tiveram por morto, então me deixaram fora da cidade.
So I suppose you're familiar with facing death. Oh, yes, often.
Então eu suponho que você está muito familiarizado com encarar a morte. Ele falou: já me acostumei.
Ever been shipwrecked, Paul?
Paulo, você já passou por algum naufrágio?
Yes, Luke only writes about one occasion, but actually there are 3, and once I was 24 hours in an open boat on the sea.
Sim, na verdade foram 3 naufrágios, embora Lucas só descreva um deles, e num desses naufrágios eu passei um dia inteiro à deriva.
Dangers, Paul?
Perigos, Paulo.
Yes, floods, bandits.
Sim, enchentes, bandidos.
Jews, Gentiles, false Christians.
Judeus, gentios, falsos irmãos.
Where, Paul?
Onde, Paulo?
Oh, all over.
Em todos os lugares.
In the city, in the country, on the high seas.
Na cidade, no interior, no alto mar.
Anything else, Paul?
Mais alguma coisa, Paulo?
Well, I know what exhaustion and hunger is.
Bom, eu sei o que é exaustão, o que é fome.
I know what it is to be thirsty and exposed to the elements.
Eu sei o que é estar sedento e exposto ao sol e chuva.
Ah, well, I think I'll listen to a man like that because that's a fairly impressive list for 30 years of missionary service.
Eu creio que eu vou dar ouvidos a um homem assim, que esse é um pedigree tanto para quem tem 30 anos de ministério.
Ah, but my friends, I haven't even begun to tell you about his real pain and suffering.
Ah, mas meus queridos, eu nem comecei a falar sequer dos verdadeiros sofrimentos.
You look at that verse in 2 Corinthians 11 and verse 28.
Veja a 2 Coríntios 11, 28.
I face daily the pressure of my concern for all the churches.
Eu enfrento diariamente uma pressão interior, a minha preocupação com todas as igrejas.
So what was that?
O que era isso?
Well, there were the churches that disappointed him.
As igrejas que desapontaram Paulo, decepcionaram-no.
There was the church at Galatia, bewitched by error so easily, so soon.
A igreja na Galácia, que tão cedo na sua história foi enganada pelo erro doutrinário.
People coming in trying to undermine the message of justification by faith alone.
Pessoas que entraram ali e procuraram minar a mensagem da justificação pela fé somente.
And the people swallowed it too easily.
E o povo daquela igreja engoliu aquilo com a maior facilidade.
And then there were the Colossians and Laodiceans.
E os colossenses, os de Laodiceia,
in danger of being enticed by fine sounding philosophy,
correndo o perigo de serem enganados e serem ludibriados por uma filosofia de fala fácil.
Strange religious observances, and even, would you believe, the worship of angels.
E sendo levadas por crenças doutrinárias estranhas até o ponto de adorarem a anjos.
Then the church at Corinth.
Aí a igreja em Corinto.
Oh, do you have to remind me of the church at Corinth?
Ah, será que você tem que me relembrar justo da igreja de Corinto?
Heresy, immorality.
Heresia, imoralidade.
They had incest in the church that would even make the world blush.
Incesto dentro da igreja que faria até o mundo corar de vergonha.
And it took a lot to make the world of the first century blush.
E fez, conseguia fazer o mundo do primeiro século corar de vergonha também.
And the Christians were taking each other to law.
E na verdade, exigiria muita coisa para fazer o mundo do primeiro século corar de vergonha.
Christians taking each other to law?
Não.
Okay.
Cristãos levando um ao outro ao tribunal.
Petty divisions.
Divisões bobas.
Lack of love and care.
Falta de cuidado, falta de amor.
And when Paul tried to correct them, they said, "Leave us alone, get off our back."
E quando Paulo procurou corrigi-los, eles viraram para Paulo e dizem: "Olha, para de pegar no nosso pé."
Then there were the Hebrew Christians.
E aí havia os cristãos hebreus.
Converted Jews.
Os judeus convertidos.
They knew the whole of the Old Testament.
Eles conheciam o Antigo Testamento.
They should have gone running ahead quickly in the Christian life.
Eles deveriam ser aqueles que haviam se adiantado na vida cristã logo no começo.
They had a good start.
Tinha um começo e tanto.
They ought to have been teaching others, but they were still like babes, Paul says.
Eles deveriam estar ensinando a outros, mas Paulo diz que eles eram como crianças.
And when he sent Timothy down to Crete to Ephesus and Titus down to Crete.
E quando ele enviou Timóteo a Éfeso e Tito a Creta,
he said, "You've got to put right a lot of problems that are there."
Ele disse para os dois: "Vocês vão ter que endireitar muita coisa errada nesses lugares."
Then there were the Christians that disappointed him.
E aí os cristãos que desapontaram Paulo.
In Asia, he says, they all deserted me, including Phygellus and Hermogenes.
Na Ásia, todos me desertaram, inclusive Fígelo e Hermógenes.
I've no idea who those two guys were, but they must have been important.
Eu não tenho nem ideia quem são essas pessoas, mas deve ter sido importante para Paulo.
Then there was Demas, who ran well and then fell in love with the world, and he disappeared off the scene.
E há Demas, que começou bem, mas aí amou o presente século e desaparece de cena.
There was Hymenaeus and Philetus, claiming that the resurrection had already gone, and their teaching spread like gangrene.
E Fileto e Himeneu, que começaram a espalhar.
Claiming that the resurrection
okay.
had gone.
Que começaram a ensinar que a ressurreição já tinha ocorrido, e isso se espalhou como praga.
Alexander the metalworker, who Paul says did me much harm.
E Alexandre o latoeiro, que diz Paulo, me fez muito mal.
And down there in Galatia, Paul even had to oppose, or in Antioch, Paul even had to oppose Peter and Barnabas.
E em Antioquia, Paulo teve que resistir a Pedro e a Barnabé.
And just so that you ladies are not left out, you all know about Euodia and Syntyche, don't you?
E só para que vocês mulheres não se sintam deixadas de lado, vocês já ouviram falar em Euodia e Syntyche.
Well, they were great workers, so long as you kept them a long way away from each other.
Eram ótimas trabalhadoras, desde que elas ficassem longe uma da outra.
Then there were the Christians who, through no fault of their own, caused him anxiety.
E há outros cristãos que
There were the Christians who, through no fault of their own, caused him anxiety. Christians who, and it wasn't their fault, but they caused him a lot of anxiety.
E cristãos que, mesmo sem ter a intenção, causaram muita ansiedade a Paulo.
Trophimus, who was So ill, he had to be left behind at Miletus because he couldn't go on.
Trófimo, que estava tão doente que precisou deixar em Mileto e não pôde continuar com Paulo.
Epaphroditus, who nearly died, and when he got better, Paul had to send him back home just to prove to the church he was okay.
E Epafrodito, que quase morreu, e quando ele melhorou, Paulo teve que enviá-lo de volta à igreja só para provar que ele estava bem de saúde.
And the church at Thessalonica suffering so much persecution that Paul said, I really want to come and visit you.
E a igreja em Tessalônica, que sofria tanta perseguição, que Paulo sentia sempre que precisava ir lá visitá-los.
I'm sorry, you thought I was going to encourage you, didn't you?
Eu sinto muito, eu achei que vocês devem ter pensado que eu ia encorajá-los, né, nessa hora aqui da manhã.
But can you identify with some of what Paul has been through?
Mas você consegue se identificar com alguns dos sofrimentos que Paulo encarou?
Paul would have understood some of the things that are in your mind at the moment.
Paulo entenderia algumas das coisas que estão na sua mente nesse momento.
How do I know that he found God's grace sufficient?
Como é que eu vou ter certeza que ele descobriu que a graça de Deus era suficiente para ele?
Well, have you wondered sometimes at the extravagant statements of Paul in the New Testament?
Você já parou para pensar nas afirmações extravagantes que Paulo faz no Novo Testamento?
I have learned in whatever state I am to be content.
Eu aprendi a estar contente em qualquer situação.
In all things we are more than conquerors.
Em todas as coisas somos mais que vencedores.
Thanks be to God who in Christ Jesus always leads us in triumphal procession.
Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em vitória.
Rejoice in the Lord always.
Regozijai-vos sempre no Senhor.
So, what is the bridge that spans the gulf between all that suffering and sufficient grace?
Qual é a ponte que nos leva de todo esse sofrimento para a graça suficiente?
Well, that's exactly what it is, sufficient grace.
A ponte é exatamente essa, graça suficiente.
Let me tell you what that is.
Eu quero dizer para vocês o que é essa graça.
First, it is Paul's confidence in a God who cares.
Primeiro é a confiança de Paulo num Deus que se importa.
When God said to Paul, "My grace is sufficient for you."
Quando Deus disse a Paulo, "A minha graça te basta."
That was a beautifully intimate and personal promise.
Era uma promessa íntima que era bela demais para Paulo ouvir.
No man ever had a greater view of the holiness and the majesty of God than the apostle Paul.
Ninguém teve uma visão mais completa da santidade, da grandeza de Deus, majestade, do que Paulo teve.
But his God was not a God who was remote and distant, but a God who was close and cared.
Mas o Deus dele não era um Deus remoto, distante, era um Deus próximo que se importava.
There are two words that theologians use to describe God.
Há duas palavras que os teólogos usam para descrever a Deus.
One is that they say God is immutable.
Uma delas é que eles dizem que Deus é imutável.
That means God doesn't change in any way, not even within himself.
Isso significa que Deus não muda, nem mesmo em si mesmo.
Because for a perfect God, any change can only be for the worse.
Porque num Deus perfeito, qualquer mudança só pode ser para pior.
Nothing outside him can change him because he is self-sufficient.
Nada fora dele pode mudá-lo porque ele é autossuficiente.
The other word that theologians use to describe God is impassible.
A outra passagem que os teólogos usam para descrever a Deus é impassível.
Which means that he's without passion.
Ou seja, sem paixão.
But it doesn't quite mean that he's without any emotion.
Não significa ausente de emoção.
He's incapable of suffering, but he can feel.
Ele é incapaz de sofrer, mas ele sente o sofrimento.
He suffers nothing that would cause him to change, but he really understands.
Ele nada sofre que o levaria a mudar, mas ele compreende o sofrimento.
God's response to a fallen world was not to send his son just as the result of an intelligent act of benevolence.
A resposta de Deus a um mundo sofredor não foi simplesmente mandar seu filho como uma resposta inteligente de benevolência.
It was the result of genuine compassion.
Foi o resultado de compaixão genuína.
One of Job's false friends called Elihu said to him on one occasion this.
Um dos falsos amigos de Jó, chamado Eliú, disse para ele em certa altura:
If you sin, Job, it doesn't affect him.
Se você pecar, Jó, Não faz nada a Deus, não.
If your sins are many, it doesn't touch him.
Se os seus pecados forem muito, nada altera para Deus.
If you're righteous, he doesn't particularly care.
Se você for justo, Deus não se importa.
Your wickedness only affects yourself, Job, doesn't bother God.
A sua impiedade, Jó, só afeta você, não perturba a Deus, não.
What a liar Elihu was.
Que mentiroso era Eliú.
My sin does affect God.
O meu pecado afeta a Deus, sim.
And so does my righteousness.
Assim como a minha retidão ou justiça.
He hates the one and he loves the other.
Ele odeia a primeira e ama a segunda.
Ours is a God who can be grieved.
O nosso Deus é um Deus que pode ser entristecido.
And concerned and angry.
É um Deus que pode se preocupar e é um Deus que pode ficar irado.
But he's described in the Bible as a loving husband.
Mas ele é descrito na Bíblia como um marido amoroso.
And a caring mother.
E uma mãe que cuida dos seus filhos.
And a watchful shepherd.
E um pastor que está sempre vigilante.
And a faithful friend.
E um amigo fiel.
And what are those pictures of?
E essas figuras são figuras do quê?
A God of compassion.
De um Deus de compaixão.
Of course God doesn't change with our moods like we do.
É claro que Deus não muda como as nossas, o nosso humor que está sempre de um lado para o outro.
But he cares.
Mas ele se importa.
A few months ago I was away at a conference and I took my notebook computer with me.
Alguns meses atrás eu estava numa conferência e levei o meu computador, meu notebook comigo.
I took a CD to do some work on.
E levei um CD para trabalhar durante a conferência.
But every time I put it in, my computer sent me one of those annoying little messages you get from them.
Mas cada vez que eu colocava aquele CD no computador, o computador me dava uma daquelas mensagenzinhas que perturba a gente.
You know, when your computer thinks it knows better than you do.
Sabe aquelas mensagens que dão a ideia para você que o seu computador sabe mais do que você?
And the polite message came up: there is insufficient memory to run this program. Close down some of the programs you're running.
E veio aquela mensagenzinha que dizia assim: memória insuficiente para rodar o programa atual. Favor, fechar os demais programas que estão abertos.
But I wasn't running any other programs.
Mas eu não estava rodando nenhum outro programa.
And there was plenty of spare memory.
E havia memória suficiente ali, com certeza.
My stupid computer had taken it into its RAM that it didn't want to do any more work today.
O meu computador estúpido tinha colocado na sua memória RAM que ele havia decidido não fazer mais nenhum trabalho para mim hoje.
Or you parents, to change the picture, you'll understand this.
Ou então vocês pais, só para a gente mudar o quadro, vocês entenderem.
When the children have been whining round you and constantly badgering you.
Quando os filhos estão perturbando você o tempo todo à sua volta.
And you say, I've only got one pair of hands, I can't do everything at once.
E você vira para eles assim, olha, só tenho duas mãos, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo.
Well, as you go back to your home and church.
Quando você voltar hoje para sua casa, para o seu lar.
Remember this, God's memory is never overloaded.
Lembre-se que a memória de Deus nunca se esgota.
And his hands are never too full to have time for you.
E as mãos dele nunca estão cheias demais para ter tempo para você.
A God who cares.
Um Deus que se importa.
Secondly, grace was Paul's confidence in the promises of God.
Em segundo lugar, a graça era a confiança de Paulo nas promessas de Deus.
In Hebrews 11 and verse 1, Paul assures us that faith is being sure of what we hope for.
Em Hebreus 11:1, Paulo nos assegura de que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos.
And certain of what we don't see.
E a prova daquilo que nós não vemos.
You know that the schoolboy once described faith as believing in what you know isn't true.
Você sabe que aquele menino em idade escolar uma vez descreveu a fé como crer naquilo que você sabe que não é verdade.
That's not Christian faith.
Essa não é a fé cristã.
Our faith is substantial.
A nossa fé é consubstanciada.
And it's substantial because we believe in the promises of God in his word.
E ela é consubstanciada porque nós cremos nas promessas da palavra de Deus.
When Paul wrote to Timothy, he once commented that at his first hearing before Nero.
Uma vez, conversando com Timóteo, Paulo escrevendo para Timóteo, ele diz que na sua primeira audiência diante de Nero,
all his friends deserted him.
Todos os seus amigos o desertaram.
But he said the Lord stood at my side.
Mas ele disse, o Senhor esteve ao meu lado.
He doesn't say how the Lord stood beside him.
Ele não diz como o Senhor esteve ao lado dele.
But whether he saw anything or felt anything, we can only guess.
Mas se ele viu alguma coisa, ouviu uma voz, é tudo especulação nossa. Mas o que nós sabemos ao certo é que ele tinha as promessas de Jesus Cristo.
I will never leave you, I will never forsake you.
Jamais te deixarei, jamais te abandonarei.
I will be with you to the very end.
Estarei contigo até o fim.
And he took Christ at his word.
E ele levou a palavra de Cristo a sério.
And so can you.
E você também pode fazer o mesmo.
Let me be personal and repeat something I alluded to already.
Eu quero ser mais pessoal e me referir a alguma coisa que eu já mencionei anteriormente.
When 2.5 years ago, or 3 years ago, nearly, the Lord took away from me the one who mattered to me more than anyone else.
Quando Deus há 3 anos atrás tirou de mim aquela pessoa que para mim era mais importante nesse mundo.
I really wanted to know that she was safe.
Eu queria realmente me certificar de que ela estava bem.
And I asked the Lord for something I knew he wouldn't give me.
E eu pedi a Deus por algo que eu sabia que ele não ia me dar.
It was just a way of expressing how I felt.
Era só, na verdade, uma forma de exprimir como é que eu me sentia.
I said, if you could give me just a little glimpse of Barbara in heaven, that will do until I meet her.
E eu disse para Deus, olha, se o Senhor só me der um vislumbre de como a Bárbara está no céu, isso basta até eu encontrar com ela.
But then I heard the words of the Lord to me saying this.
Mas aí eu ouvi a voz do Senhor me dizendo o seguinte.
You believe God? Trust me.
Se você crê em Deus, confie em mim.
That came straight out of John chapter 14.
Veio de João capítulo 14.
Don't you believe that I've got wonderful places in heaven and that's why I went there to prepare one for Barbara?
Você não crê que eu tenho lugar maravilhoso preparado no céu? Foi por isso que eu vim preparar um lugar para Bárbara?
Brian, that's all you have to go on, my promise.
Brian, é nisso que você tem que depender, da minha promessa.
Is that not sufficient for you?
Não é suficiente para você?
What do you want? Some extra revelation, some new experience?
O que você está atrás? Uma experiência nova, uma revelação extra?
My friend, as you go back to your church and your home and your difficulties and your joys, is his word enough?
Meu querido, quando você voltar para sua igreja, para seu lar, para suas vitórias, suas dificuldades, as promessas dele são suficientes?
Is his spirit not powerful enough to make the word real?
Será que o espírito dele não é suficientemente poderoso para tornar a palavra dele viva para você?
Well, I hope so, because he has nothing else for you.
Eu espero que sim, porque ele não tem mais nada para te dar.
Paul believed in a God who cares and a God who makes promises.
Paulo cria num Deus que se importa, num Deus que faz promessas e as cumpre.
Thirdly, grace was Paul's confidence in the purposes of God.
Em terceiro lugar, a graça para Paulo era a confiança nos propósitos de Deus.
You see, Paul believed in a God who gave him purposeful grace when he was saved.
Paulo cria num Deus que lhe deu uma graça com propósito quando ele foi salvo.
He knew that God had a plan for his life.
Ele sabia que Deus tinha um plano para a sua vida.
And he knew that he would be able to accomplish everything God wanted him to accomplish.
E ele sabia que ele poderia realizar tudo que Deus tinha para que ele realizasse.
So when he wrote to the churches and said, I can do all things through Christ who strengthens me.
Então quando ele escreveu às igrejas e disse, tudo posso naquele que me fortalece, eu posso fazer tudo por meio de Cristo que me fortalece.
He didn't mean he could swim the Mediterranean backstroke.
Ele não estava querendo dizer com isso que ele podia cruzar o Mediterrâneo num lado de costas.
He meant, whatever God wants me to do, I can do.
Ele estava querendo dizer, o que Deus tem preparado para eu fazer, eu posso fazer.
My friends, sometimes in life for all of us, our circumstances change.
Meus queridos, por vezes na nossa vida as circunstâncias mudam de uma hora para outra.
Often suddenly, unexpectedly and radically.
Muitas vezes radicalmente sem que a gente espere.
It isn't always to our liking, is it?
E nem sempre nós gostamos disso, não é mesmo?
And like Paul's thorn in the flesh, we argue that there is surely a better way.
E como Paulo, ao lidar com seu espinho na carne, nós discutimos com Deus que deve haver um meio melhor.
How much more I could do for you, Lord, if I didn't have this problem or that problem?
Ah, meu Deus, quanto mais eu poderia fazer pelo Senhor e em seu nome se eu não tivesse esse problema ou aquele problema me atrapalhando?
Oh, I've argued that way with God too long, too often.
Ah, eu já discuti assim com Deus durante muito tempo e tão frequentemente.
I came across a lovely hymn that we have in England. And two phrases in it go like this.
Um hino que nós temos na Inglaterra saltou à minha vista e ela, as frases que me vieram à mente são as seguintes.
It was written by a man whose little baby had been taken out by the nanny and the pram had rolled down the hill and the baby was killed.
Foi escrito por um homem cujo filhinho ou filhinha foi levada pela babá e houve um acidente e a criança morreu.
And it says he is too wise to make a mistake and too good to be unkind.
E a letra do hino diz assim: ele é sábio demais para cometer um erro e bom demais,
too good to be unkind.
E bom demais para não ser bondoso.
Sufficient grace is when I accept his wisdom instead of mine.
Graça suficiente é quando eu aceito a sabedoria dele e não a minha.
And his plans instead of mine.
E os planos dele e não os meus.
And I go on with the work he's given me to do.
E eu sigo em frente com a obra que ele me deu a realizar.
Let me tell you a story.
Eu vou contar uma história para vocês.
Most of you will have heard of William Carey.
Muitos de vocês já ouviram falar de Guilherme Carey ou William Carey.
One of the first Baptist missionaries to go to India at the end of the 18th century and the beginning of the 19th century.
Um dos primeiros missionários batistas a ir para a Índia no final do século 18, início do século 19.
He went to India and stayed there for over 40 years until his death he never came home.
Ele foi para a Índia, passou 40 anos lá até morrer e nunca voltou para a Inglaterra.
He was a magnificent servant of God.
Um servo magnífico de Deus.
But I don't want to tell you about him. I want to tell you about his sister, Mary.
Mas eu não quero falar sobre William Carey. Eu quero falar sobre a irmã dele, Mary Carey.
Mary Carey.
Mary Carey.
Mary was born with a diseased spine.
Ela nasceu com uma doença na sua coluna, na sua espinha.
Few expected her to live very long.
Poucos esperavam que ela vivesse muito tempo.
William led her to Christ and she was cared for by her other sister Anne.
William a conduziu a Cristo e ela foi cuidada por uma outra irmã.
And all through his time in India, Carey sent money home to support Mary.
E durante o tempo todo dele na Índia, ele enviava dinheiro de volta para sustentar Mary.
By the age of 25, she was paralyzed and for the next 50 years she was confined to her room.
E quando ela tinha 25 anos de idade, ela estava totalmente paralisada e nos próximos 50 anos ela esteve confinada ao seu quarto.
For 11 years, she couldn't speak.
Durante 11 anos ela não conseguiu falar.
And her right arm became the only unparalyzed limb in her body.
E o braço direito dela se tornou a única parte do corpo dela que não estava paralisada.
Yet we are told her face shone with the light of Jesus.
Mas ainda assim nos diz a história que o rosto dela brilhava com a luz de Jesus.
She taught Anne's children the Bible by writing on a slate.
Ela ensinou às filhas da sua irmã, aos seus sobrinhos, a Bíblia, escrevendo numa espécie de um quadro negro.
And for years she led a Bible class that way.
E durante anos ela dirigiu um estudo bíblico fazendo exatamente isso.
When William, her brother, went to India, she wrote letters to him regularly. We still have a number of them.
Quando William foi para a Índia, o irmão dela, ela escreveu várias cartas para ele, das quais nós ainda temos algumas preservadas.
She told him all the family news, you know, the things missionaries really want to know.
Vocês sabem, ela contou para ele as novidades, aquelas notícias da família, aquilo que os missionários realmente querem saber de casa.
But best of all, she's described as the mission's chief priest, whose prayers were a fragrant offering to God.
Mas ela é descrita primordialmente como a principal sacerdotisa da missão, aquela cujas orações eram oferecidas a Deus como um aroma suave.
Incredibly, with such a condition in the 19th century, she lived to the age of 74.
Incrivelmente, com a condição física que ela tinha, ela viveu em pleno século XIX até os 74 anos de idade.
And in her own way, her work was great as that of her great brother.
E da forma dela, a grande obra que ela realizou era tão grande quanto a obra que o irmão dela realizou.
His achievements were hers.
As realizações dele eram dela.
Only eternity will realize just how much Mary accomplished in India by her prayers.
Só a eternidade há de revelar a nós o quanto a Mary realizou na Índia através das orações dela.
Do you need me to apply it?
Você precisa que eu aplique isso?
She learned to find God's purpose in her life wherever she was.
Ela aprendeu a encontrar o propósito de Deus na vida dela, onde e como ela existia.
Paul believed in a God who has plans.
Paulo cria num Deus que tem planos.
So do I and so do you, so let's live like it.
Você e eu também cremos nisso, então vamos viver à altura disso.
But finally,
mas por fim,
Paul believed in a God of sufficient grace, and that included the people of God.
Paulo cria num Deus de graça suficiente, isso incluía o povo de Deus.
I began deliberately with a very black portrait of the people in the first century.
Eu comecei deliberadamente descrevendo um quadro muito tenebroso dos cristãos do primeiro século.
Some of them left the faith.
Alguns deixaram a fé.
Some quarreled.
Alguns brigaram uns com os outros.
Some abandoned Paul when he needed them most.
Alguns abandonaram a Paulo quando ele mais precisava deles.
But it wasn't all like that.
Mas nem todos eram assim.
You know, Paul's greatest joy was the fellow Christians who served God so well.
A maior alegria de Paulo eram os companheiros cristãos que serviam tão bem a Cristo.
And thank God they were the majority.
E graças a Deus eles eram maioria.
You see, the problem with many of us as pastors, we're rather like the medical doctor.
O problema conosco, pastores, é que nós nos parecemos muito com o médico.
If we sum up the whole of society by the people that come into our surgery every day, then society is in a bad, bad way.
Se nós resumimos a sociedade à nossa volta, de acordo com aquelas pessoas que nós estamos fazendo cirurgia diariamente, então a sociedade vai estar aos frangalhos.
And we sometimes look at the people who cause us pain and we think everybody's like that.
E quando nós olhamos para as pessoas, nós pastores, que nos causam dor, de repente a gente transfere isso para todo mundo.
But everybody's not like that.
Mas nem todos são assim.
Listen to the apostle Paul writing to the Philippians.
Ouça o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses.
I thank God every time I remember you.
Eu agradeço a Deus cada vez que me recordo de vocês.
And writing to the Ephesians.
E aos Efésios.
Ever since I heard of your faith in the Lord Jesus and your love for all the saints.
Desde que eu ouvi da fé de vocês em Jesus Cristo e do amor que vocês têm pelos santos.
I have not stopped thanking God for you.
Não parei de agradecer a Deus por vocês.
And to the Thessalonians.
E aos Tessalonicenses.
We always thank God for you all in all our prayers.
Nós sempre agradecemos a Deus por todos vocês em todas as nossas orações.
We thank God for your good work produced by faith.
Nós agradecemos a Deus pelas suas boas obras produzidas pela fé.
Your hard work prompted by love.
O seu labutar tão árduo que é impelido pelo amor.
And your endurance inspired by hope.
E a sua perseverança que é inspirada pela esperança que vocês têm.
Christian, keep an eye on those dear faithful Christians who work so hard, so long and so loyally for Jesus Christ.
Cristão, mantenha os seus olhos naquelas pessoas que têm trabalhado tão arduamente há tanto tempo e tão lealmente para Jesus Cristo.
Thank God for them.
Louve a Deus por essas vidas.
Right now, think in your mind of some Christian who is a beautiful person in Jesus.
Agora mesmo pense aí na sua mente num cristão que é um quadro bonito da pessoa de Jesus para você.
They're part of God's sufficient grace for you.
Fazem parte da graça suficiente de Deus para você.
Have you enjoyed being here?
Você gostou de estar aqui essa semana?
Well, whatever you think of Jim and my ministry, wasn't it good to be among the people of God?
Independente do que você pense do meu ministério e do ministério de Jim, não foi gostoso você estar aqui com o povo de Deus?
To meet such beautiful people.
conhecer gente tão bela.
To realize you have so much in common in Jesus.
Para reconhecer que você tem tanto em comum com essas pessoas em Cristo.
To sing those wonderful songs and hymns.
Para cantar esses hinos e cânticos tão maravilhosos.
Had you forgotten that's part of God's sufficient grace?
Você já se esqueceu ou tem se esquecido que isso faz parte da graça suficiente de Deus para você?
Paul writes of a man called Epenetus and says he's my dear friend.
Paulo escreve de um homem chamado Epêneto e diz que ele é meu querido amigo.
I feel some of you have become my dear friend.
Eu sinto que alguns de vocês se tornaram meus queridos amigos.
He writes of Epaphras and he calls him our dear brother and fellow prisoner.
Ele fala de Epáfras e ele chama de nosso querido irmão e colega de prisão, de cadeias.
He writes of Epaphroditus and says he's a brother, a fellow worker and fellow soldier.
Ele fala de Epafrodito como um cooperador, como um soldado comigo, como um que está labutando junto.
And he calls Luke our dear friend the doctor.
E ele chama Lucas de o nosso querido amigo o médico.
He writes about that dear man Onesiphorus who sought me out so diligently and refreshed me.
Ele fala daquele querido irmão chamado Onesífero que foi me buscar e me ajudou tanto.
And dear Onesimus, the runaway slave who was so useful to me.
E o querido Onésimo, aquele escravo fujão que me foi tão útil.
And even John Mark, who was the first term failure and caused such a friction between Paul and Barnabas.
E mesmo João Marcos, que foi a princípio tão um fracasso tão grande que causou aquela dissensão entre Paulo e Barnabé.
The last thing Paul ever says about him is please send him to me, he's so helpful to me.
A última coisa que Paulo escreve acerca de João Marcos é por favor, mande ele para mim, ele me é tão útil ao ministério.
Oh, time doesn't allow me to tell you about Tychicus and Priscilla and Aquila.
O tempo não me permite para falar em Tíquico, Priscila e Áquila.
Or my relatives Andronicus and Junius who shared my cell with me.
Ou os meus parentes Andrônico e Júnia, que partilharam da cela comigo.
Or Apelles tested and approved by Christ.
Ou Apelles, que foi posto à prova e aprovado por Deus.
Or my dear friend Persis, another woman who'd worked very hard in the Lord.
E uma outra senhora, que aí eu já não sei o nome, que foi a Persidia. Perside, ok. Aprovada pelo Senhor.
Names are a translator's nightmare, aren't they?
Nomes são o pesadelo de um tradutor.
And all the rest.
E todos os outros.
My friends, all of these.
Meus queridos, todos estes.
Along with the God who cares.
Junto com um Deus que se importa.
The God who gives promises.
Com um Deus que nos dá promessas, concede promessas.
The God who has plans.
Um Deus que tem planos para nós.
They are all part of God's sufficient grace.
Tudo isso é parte da graça suficiente de Deus.
Obrigado e Deus abençoe.
Amém.